por hora, não há registros de acidentes. A gente destaca também aqui a situação do trânsito lá na EPTG. Quem tenta acessar a EPTG vai encontrar o trânsito parado ali na altura do Jockey, e principalmente os motoristas também que seguem em direção ao plano piloto, passando pela EPTG. Então, desde a altura da residência oficial de Águas Claras, tem lentidão desde então a residência oficial até depois do viaduto Israel Pinheiro. A velocidade média dos veículos está na casa dos 20 km por hora. Então, justamente ali na altura do Guará, Lúcio Costa, o trânsito dá um nó e a gente vai seguir monitorando. Não há registros de acidentes por lá. Os nossos ouvintes podem participar. O WhatsApp da CBN é o 619-9666-9673. Já a gente volta com outras informações. Agora tem um repórter CBN.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 2 de julho de 2026. A Polícia Federal investiga se o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, utilizou a cota parlamentar para custear o aluguel de um veículo usado pela própria filha. O parlamentar foi alvo de uma nova fase da Operação Rent-a-Car, que apura um suposto esquema de desvio de recursos públicos. Além disso, a PF questiona a origem de R$ 468 mil em espécie encontrados com o parlamentar, alegadamente provenientes da venda de um imóvel. Sóstenes nega irregularidades. O pré-candidato à presidência da República pelo Missão, Renan Santos, terá o tenente-coronel Haroldo Medina, de 62 anos, como vice na chapa. Com isso, além de Renan, ficam fechadas também as chapas do PSD, que terá Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab de vice, e o presidente Lula do PT, que vai repetir a chapa com Geraldo Alckmin. Romeu Zema do Novo e Flávio Bolsonaro do PL ainda não fecharam a aliança partidária. A Polícia Civil de São Paulo indiciou Eveline dos Santos Gonçalves, de 43 anos, por homicídio qualificado e fraude processual pela morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos. Ela morreu durante um salto de rope jumping em Limeira, no interior de São Paulo. Eveline, organizadora do evento, foi acusada de negligência. O acidente ocorreu sem que a vítima estivesse presa à corda de segurança. Investigações continuam para esclarecer detalhes, incluindo o desaparecimento de uma câmera utilizada pela vítima. A Rússia acumulou cerca de 1 milhão e 400 mil baixas desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, segundo um estudo divulgado pelo Centro de Estudos Estratégicos Internacionais dos Estados Unidos. O número inclui militares mortos, feridos e desaparecidos. Desse total, entre 400 mil e 450 mil soldados morreram durante o conflito. O estudo aponta ainda que esse é o maior volume de perdas sofrido por uma grande potência em um conflito desde a Segunda Guerra Mundial. Horário de Brasília, 7h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Dia a dia digital. Com Tássio Veloso.
Alô, é Tassos Veloso falando.
Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
Gente.
Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal.
Não pude nem me identificar, Tassos Veloso. Eu gostava desse barulhinho. Conta pra gente o que vai ser do telefone fixo no Brasil. Boa noite.
E aí, Débora, tudo bem? Boa noite pra você. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes.
Oi, Tassos, boa noite. Eu não tenho
mais. Vocês têm telefone fixo em casa?
Não tenho mais.
Não tenho mais, cara. Até tinha, mas aí o telefone quebrou. Sabe aquelas coisas assim também? Deixei pra lá. Aliás, outro dia a gente tava reparando aqui na redação, tá? Acho que o pessoal mais novo não sabe usar o telefone fixo. Tiveram, porque no estúdio tem telefone fixo, né? Pra ligar e Sim. tal. E aquele negócio de ligar, esperar da linha. A galera se enrola, não sabe mais como é que faz, é muito engraçado.
Os barulhinhos de chamada, e assim, tem, dependendo do país, tem diferença. Então, no começo da minha carreira, inclusive nesta rádio, fazendo cobertura nos Estados Unidos, ligava, era diferente, assim, até entender. Mas a Débora perguntou, o que será do telefone fixo? Débora, não será, né? Assim, já... Esse aí está indo com Deus. E nessa semana, o IBGE divulgou... O IBGE faz a PNAD contínua e divulgou novos números do acompanhamento de serviços de telecomunicações. E é um raio-x interessantíssimo, porque eles consideram um período de 10 anos. Então, lá atrás, em 2016, telefone fixo estava presente em 82% dos lares brasileiros. E hoje... está presente em 5,9%. Então, é uma diferença brutal, os consumidores se desinteressando por esse serviço, obviamente o celular, as linhas móveis ganhando muito mais importância. E hoje acontece o seguinte, quando você contrata fibra ótica, várias dessas empresas, dessas operadoras, colocam junto com a fibra ótica um número de telefone, que em tese é fixo, mas é o telefone IP. Então, não utiliza aquela tecnologia tradicional, que inclusive o povo rouba nas cidades, que é o cobre, etc. Não, usa fibra ótica e muitos consumidores, inclusive, reclamam. Dizem que a qualidade não é tão boa. Mas, então, é essa queda brutal. E, no caso da telefonia móvel, 97,4% dos domicílios brasileiros têm, ao menos, um telefone celular. Então, esse número só aumenta, ano após ano. Eu me pergunto quando nós atingiremos o que os estatísticos e economistas vão chamar de teto, né? O máximo que é possível de se ter, porque realmente é um negócio impressionante. E hoje, vocês já devem ter reparado nisso, tem até um preconceito, um temor, um receio de quando o telefone toca, né? Quando o telefone toca, e principalmente não é pelo WhatsApp, primeiro a gente não sabe se é golpe ou se é spam. E depois disso as pessoas ficam tensas, porque quem está me ligando? Quando eu converso com jornalistas de fora, vários trazem o seguinte ponto, de que o WhatsApp popularizou o posso ligar? Pode falar agora, porque realmente é isso. A gente se acostuma a mandar por mensagem de... trocar por mensagem de texto ou por mensagem de áudio, e numa dessas, telefone fixo, então, ninguém se interessa. Eu sei que eu estou super em cima do horário, mas no meu tempo de criança, eu lembro dos mais velhos comentando que tinham comprado telefone fixo e que a linha valia o preço de um carro e declarava no imposto de renda. Eu tô vendo no vídeo a Carol concordando, né?
A sobrinha... Eu não tenho idade para ter tido uma linha, mas eu lembro disso perfeitamente. Às vezes não tinha telefone fixo já, quando era criança. Às vezes em casa não tinha linha de telefone.
Na
minha casa não tinha linha de telefone fixo, só passamos a ter quando, depois da privatização, né? E que aumentou a oferta e, consequentemente, caiu o preço. Então, foi nesse momento que nós tivemos um telefone fixo em casa. E tem uma questão aí, um problema, é quanto à manutenção. Quem ainda tem telefone fixo, por exemplo, minha mãe, que se nega a utilizar o celular, embora ela tenha um. Então, ela tem uma linha fixa que vira e mexe, dá problema. Daí você liga na operadora, na Vivo, e ela simplesmente não vai arrumar. Outro dia, um delegado comentava isso, que tem algumas linhas fixas na delegacia que não funcionam, e eles simplesmente não conseguem que a operadora vá lá arrumar essas linhas, porque não é prioridade. Mas para um serviço público, a linha fixa,
sem dúvida,
ela é importante ainda, né? E o Ender estava dizendo aqui que a sobrinha dele, ó, o pessoal que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, pelo nosso... pelo Globoplay, que a sobrinha dele de 5 anos, ao invés de fazer aquele sinal de telefone que a gente fazia com o polegar e com o dedo mindinho, ela já faz assim, com a mão espalmada na orelha, que é segurando o celular. Ela nunca viu uma pessoa segurando um telefone fixo, um aparelho fixo.
E Débora, a gente lembra da propaganda com a Ana Paula Arósio, né? Aquele faz um embratel desse, com essa posição, e agora realmente é o famoso faz um 21. Agora, rapidamente, nisso que você falou da delegacia e da sua mãe, tem várias operadoras que, por não existir mais a obrigação de manter o telefone fixo, enfim, tem toda uma discussão com a Anatel, que não temos tempo para falar, mas algumas operadoras estão simplesmente cortando a linha fixa, e pessoas com números muito antigos, idosos, e perdem esses números e ficam sem número nenhum, porque não tem nenhuma outra alternativa. Então, esse é o retrato da PNAD contínua, mas precisamos prestar atenção a esses casos específicos que merecem o nosso cuidado e principalmente o cuidado do setor.
Ai, que pena que a gente não tem tempo. Várias mensagens de ouvinte, mas eu vou tentar ler até o final do programa. Beijo, Tassos, até.
Beijo, até terça-feira.
Beijo, Tassos.
7h40.
CBN Especial.
Oferecimento. Quem faz as contas vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Crescer traz um desafio pouco discutido, a complexidade. Quanto maior a empresa, mais processos, decisões e pessoas precisam ser coordenados. Nessa reportagem, você vai conhecer a experiência de uma empresa que mostra como a tecnologia pode organizar essa complexidade e ajudar a preservar a margem do negócio.
À medida que uma empresa cresce, cresce também a complexidade da operação. São mais clientes, mais contratos, mais documentos e mais decisões para administrar. O desafio é impedir que esse aumento de complexidade faça os custos superarem a receita. Na Stadium Go, empresa que estrutura operações financeiras para clubes e arenas esportivas, um projeto de captação de recursos para uma multiarena aqui no Brasil mostrou como a tecnologia pode ajudar a administrar essa complexidade, como explica a CEO Bruna Botelho.
Em um modelo tradicional, provavelmente seria necessário ampliar a nossa equipe apenas para coordenar o fluxo dessas informações.
O resultado, segundo a CEO, foi a redução significativa de retrabalho, maior velocidade de execução e preservação da produtividade da equipe de 10 pessoas, que administra R$16 bilhões em projetos e 47 clientes ativos.
Então, muito cedo, a gente entendeu que a gente tinha duas opções. Construir uma empresa baseada em pessoas, o que exigiria captações constantes para sustentar grandes equipes, ou construir uma empresa baseada em tecnologia. E a gente escolheu essa segunda opção. Por isso, desde o início, a inovação tecnológica passou a fazer parte do nosso DNA.
Nem sempre crescer significa fazer mais. Muitas vezes, significa apenas administrar melhor uma operação muito mais complexa. Quando a tecnologia reduz retrabalho, organiza processos e acelera decisões, ela impede que a complexidade do crescimento se transforme em mais custo e, assim, ajuda a preservar a margem do negócio. Lara Silbiger, especial para a CBN.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle. Porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Olá. No episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante um casal suspeito de vender medicamentos abortivos pela internet. Os produtos eram anunciados para todo o Brasil por meio das redes sociais. A mulher de 32 anos trabalhava como técnica de enfermagem em um hospital da rede pública. Durante a operação desta quinta-feira, os agentes apreenderam cerca de 600 comprimidos do medicamento abortivo, aproximadamente R$ 60 mil em dinheiro, dois veículos de luxo e 7 celulares em endereços ligados aos investigados aqui na capital. Todo o material agora será submetido à perícia. Ainda segundo os investigadores, os suspeitos tinham pelo menos 15 perfis falsos na internet com nomes diferentes, criados especialmente para atrair pessoas interessadas em realizar os abortos ilegais. Os medicamentos têm venda proibida no país, o uso é permitido apenas em ambiente hospitalar, com prescrição médica e nos casos previstos em lei. De acordo com o delegado João Guilherme Medeiros, a polícia quer saber agora se os medicamentos vendidos pelo casal foram desviados da saúde pública do DF.
É importante ressaltar que esse medicamento pode não só ensejar o aborto, como também pode trazer sérios e drásticos malefícios à saúde e até mesmo a vida das pessoas que o utilizam. Este casal vinha comercializando o medicamento há aproximadamente 3 anos. As investigações continuam, inclusive, para verificar se essa mulher que foi presa desviava esses medicamentos da rede hospitalar.
O casal preso vai responder por crime contra a saúde pública, considerado hediondo. A pena pode chegar a 15 anos de prisão. Procurada, a Secretaria de Saúde informou que está à disposição para colaborar com as investigações policiais. Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem do DF disse que vai instaurar uma apuração preliminar para verificar se a conduta atribuída à profissional tem relação com o exercício da enfermagem ou com o desempenho de suas atividades profissionais. Se for identificada alguma infração ética, o Conselho vai adotar as medidas cabíveis, assegurando a ampla defesa e o contraditório. 7h47, antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito. Os motoristas que passam ali pela EPSul, no sentido Santa Maria, ainda enfrentam trânsito parado na marginal da EPSul, na altura da Candangolândia. Velocidade média dos veículos na casa dos 20 km por hora, sem registros de acidentes. E ao fim da EPNB, também no sentido Samambaia, tem trânsito parado na altura do Riacho Fundo 1 e depois também do viaduto do Pistão Sul, na altura da fábrica da Coca-Cola. O trânsito melhora um pouco antes do viaduto de Samambaia.
Ponto final CBN.
João Rosa, de volta de Brasília, com mais detalhes sobre a reestruturação da CVM. Oi, João.
Oi, Débora. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, homologou hoje o plano apresentado pelo governo federal para reforçar a estrutura de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. A decisão foi tomada depois que a União fez ajustes no projeto e prestou os esclarecimentos solicitados pelo Supremo. A gente lembra que, em junho, Flávio Dino havia aprovado apenas parte das medidas e determinado mudanças antes da homologação definitiva. Bom, a gente destacar aqui, Débora, que a reestruturação da CVM ganhou muita força após as investigações sobre as fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. No início das discussões sobre o tema, Dino chegou a afirmar que a CVM enfrenta um quadro de falta de estrutura e de recursos, situação que, segundo ele, é incompatível com o tamanho e a complexidade do mercado financeiro brasileiro. Dino citou justamente o caso do Banco Master como um exemplo das dificuldades enfrentadas contratadas pelo órgão para fiscalizar o mercado. Segundo as investigações, o banco mantinha títulos financeiros considerados de alto risco, conhecido no mercado financeiro como títulos podres. Um dos principais pontos do plano é a manutenção do modelo atual de arrecadação das taxas pagas pelas instituições financeiras. Esses recursos, Débora, continuarão sendo recolhidos pelo Tesouro Nacional e não diretamente pela CVM. Por outro lado, o ministro determinou que pelo menos 70% dessa arrecadação seja destinada ao órgão para fortalecer a sua atuação. O plano também prevê a contratação de mais servidores, o aumento da capacidade de fiscalização e a aceleração de análise de processos. A expectativa agora, Débora, é de que essas medidas fortaleçam a atuação da CVM e ampliem o controle sobre o mercado financeiro. Débora.
Obrigada pelas informações, João Rosa.
A gente tem informação agora em Belo Horizonte sobre o caso daquela diarista que foi presa pela morte de um casal de idosos, né? Ela matou o casal de idosos a facadas, um caso escabroso. A Débora Costa tem atualização sobre essa história. E Débora, boa noite.
Oi, Carol, boa noite para você também. Após a prisão da diarista Paola Estefani Neto Cirino, de 30 anos, identificada como autora do duplo latrocínio, roubo seguido de morte, de um casal de idosos aqui em Belo Horizonte, a polícia investiga se o crime foi premeditado e se teve a participação de outras pessoas. A mulher será encaminhada para um presídio de Minas Gerais e passará por audiência de custódia nesta sexta-feira. Ela vai responder por 2 crimes de latrocínio e as penas somadas podem chegar a 60 anos de prisão. A mulher, moradora de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi presa em um hotel de Itabira, na região central do estado. Ela estava com um filho de 6 anos de idade que foi entregue a familiares. A polícia, Paola, confirmou ser a autora do crime. Ao delegado Gustavo Barleta, do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio da Polícia Civil de Minas, a investigada afirmou que o crime não foi premeditado.
As alegações da investigada é de que ela foi ao local sem a intenção de praticar crime, mas que em determinado momento, mais especificamente quando ela estava fazendo a limpeza, eu estava no quarto e eu verifiquei vários objetos de valor, cresci o olho, sou gananciosa e aí resolvi praticar o fato. E ela fala que isso aí não tem explicação, que seria um surto psicótico, e que as vozes determinavam que ela deveria matar ambos para além de subtrair os seus objetos.
Ainda a polícia, ela informou que dopou o casal com remédios para dormir antes de cometer o crime e que usou uma faca da residência que foi limpa e deixada no imóvel. Depois de sair da casa das vítimas, Paola foi de carro até a região central de Belo Horizonte, onde vendeu parte dos objetos roubados. O delegado Gustavo Barleta afirmou que tudo indica que esse motorista não teve participação no crime. A polícia contabiliza até o momento o furto de celulares, 5 relógios, joias, cerca de R$18 mil em espécie, roupas e cartões de crédito. O advogado Cláudio Atalinácio, de 75 anos, e a empresária Maria Clotilde Atalinácio, de 76, foram mortos na última segunda-feira com mais de 50 facadas no apartamento deles, no bairro São Pedro, na região centro-sul de Belo Horizonte. As vítimas foram enterradas nessa quarta-feira aqui na capital mineira. A defesa de Paola foi procurada e informou que vai atuar com responsabilidade, respeitando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Carol.
Gente, que história bizarra. Obrigada, Débora.
Você fica agora com o noticiário local.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, e o Instituto Brasileiro de Equidicultura realizaram um encontro com a Comissão Técnica para tratar de pautas estratégicas do setor que movimenta cerca de R$ 30 bilhões por ano. ocupa o quarto maior rebanho do mundo, com cerca de 7 milhões de animais, foi destacada a necessidade de regulamentar a lei do passaporte equestre, essencial para dar mais segurança, controle e agilidade no transporte de equinos dentro e fora do país. Além disso, foram discutidas a integração entre entidades representativas e a oferta de vacinas para equinos, considerada abaixo da demanda do rebanho nacional, o que impacta o controle sanitário e a segurança da atividade.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 7 horas e 55 minutos. Olha só, ambulantes interessados em trabalhar no Capital Moto Week na Parada do Orgulho LGBT 2026 poderão se cadastrar nesta sexta-feira, das 9 da manhã até as 5 da tarde, no auditório do Detran DF, na Asa Norte. Para participar, é preciso apresentar documentos pessoais originais e cópia, com foto e comprovante de endereço no nome do ambulante ou declaração de residência. O Capital Moto Week será realizado de 23 de julho a 1º de agosto no Pavilhão de Exposições da Granja do Torto e terá 24 vagas para barracas. Já a Parada do Orgulho LGBT 2026, marcada para o dia 26, segundo o GDF, para este evento serão oferecidas 100 vagas para caixeiros. Para caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas, segundo o governo, a seleção será feita, então, por meio de um sorteio. A divulgação dos ambulantes contemplados para os dois eventos será feita no dia 6, no período da tarde, no site da Secretaria de Governo, Segov. As licenças dos habilitados para o Capital Moto Week serão entregues no dia 22 e as da Parada LGBT 2026, no dia 24, no anexo do Buriti, das 9 da manhã às 4 da tarde, onde serão repassadas as orientações sobre o trabalho nos eventos. Bom, o Detran está com 20 vagas para a próxima turma do curso especializado para condutores de veículos de transporte escolar, que terá aulas à noite, das 6 da noite até as 10h20, do dia 22 deste mês a 10 de agosto, lá na Escola Pública de Trânsito do Departamento. As inscrições são gratuitas para mulheres participantes do programa Mulheres que Dirigem Vão Mais Longe e para homens inscritos no CadÚnico. Demais interessados podem se inscrever mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$ 390. A capacitação é obrigatória para quem trabalha com transporte escolar. Para participar, é necessário ser habilitado na categoria D ou E, ter idade mínima de 21 anos e estar com a CNH válida, sem suspensão, cassação ou impedimento judicial. Os interessados devem agendar esse atendimento pelo aplicativo do Detran Digital ou pelo portal de serviços do Detran e comparecer presencialmente à Escola Pública de Trânsito para fazer a inscrição. A Escola Pública fica ali na 713/913. Mais informações podem ser obtidas por meio do e-mail nufor@detran.df.gov.br. Sou Ana Carolina Tomé, fico por aqui com essas informações. Nos estúdios da Rádio CBN em Brasília, tivemos os trabalhos técnicos de Ari Moraes. Boa noite, Brasília. Até amanhã. Muito obrigada pela sua companhia.
Final CBN.
Antes da gente encerrar, Carol, deixa eu trazer mais mensagens de ouvintes aqui falando sobre as linhas fixas, relembrando as linhas fixas. Tem gente falando sobre o aluguel de linhas telefônicas, o Márcio e o Paulo. O Márcio lembra de uma vizinha em Niterói que ficou rica alugando linhas de telefone. Na casa do pai dele, por exemplo, era uma linha alugada. O Paulo diz que o sogro vivia de aluguel de telefones, tinha 6 linhas alugadas. Ou seja, quem tinha dinheiro para investir nisso, comprava as linhas telefônicas e depois alugava. A Leila disse que ela tem uma linha fixa desde a época da Telesp, que ela pagou em 10 prestações e ela ainda usa. Aí declarava, lembra que declarava no imposto de renda, era um patrimônio da família. E quando foi privatizado, o setor foi privatizado, ela recebeu um bom dinheiro pelas ações.
Olha, que legal. Na minha casa, uma época, tinha uma extensão, Débora. A gente não tinha linha telefônica. Aí pegamos a linha da casa dos meus avós, que era em outro bairro, e puxamos uma extensão para minha casa. Imagina, quando ligava, um atendia. Desliga aí, que é para o outro. É uma confusão, mas pelo menos a gente tinha um telefone em casa.
Pois é. E no começo do ano, a gente noticiou aqui na CBN, nós fizemos uma reportagem sobre o fim dos orelhões. Agora, nesse ano, 2026, a Anatel começou uma operação para retirada dos aparelhos. No começo do ano, ainda tinham 30 mil carcaças nas ruas em todo o Brasil. E a expectativa é que elas fossem recolhidas até o final deste ano. Então, adeus aos orelhões também, que a gente pouco vê já nas ruas, né? Mas é o que restou ainda, vai ser recolhido pela Anatel. E é isso, fim dos orelhões, fim das linhas fixas, os telefones celulares tomaram o mundo. Beijo, Carol, até amanhã.
Beijo, Débora. Boa noite para você e para os ouvintes. Até amanhã, 5h30, né?
É isso. Começa um pouquinho mais tarde. Amanhã, às 5h30, estaremos por aqui. Quem produziu o Ponto Final foi o Wender Starles, trabalhos técnicos de Henrique Dias. Tenha uma ótima noite.
Ponto Final CBN. Apresentação: Débora Freitas e Carolina Moran. Repórter CBN.
Oferecimento: Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 2 de julho de 2026. O presidente Lula criticou o pedido feito pelo senador Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos para que a aplicação de tarifas sobre produtos brasileiros seja adiada para depois das eleições de outubro. Em publicação nas redes sociais, o petista afirmou que não há qualquer justificativa para a imposição de novas taxas sobre as exportações brasileiras pelo governo de Donald Trump, seja antes ou depois do pleito. A declaração foi uma reação ao documento enviado por Flávio Bolsonaro ao escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. No texto, o pré-candidato do PL A presidência argumenta que a adoção de tarifas de 25% ainda neste ano pode fortalecer politicamente Lula em um cenário eleitoral. O vereador de São Paulo, Senival Pereira de Moura, do PT, preso desde o dia 25 sob suspeita de lavar dinheiro para o primeiro comando da capital, passou mal 2 vezes na carceragem e a defesa pediu prisão domiciliar. Ele é investigado por operar o esquema por meio da empresa de ônibus TransUnião. De acordo com a defesa, os episódios se somam a um histórico neurológico anterior e embasam o pedido de revogação da prisão temporária ou concessão de domiciliar. A França enfrenta um grande incêndio florestal perto de Perpignan, próxima à fronteira com a Espanha, resultando na desocupação de cerca de 3 mil pessoas. As chamas, que se espalham rapidamente devido ao clima seco e ventos fortes, mobilizaram 200 bombeiros e 4 aviões-tanque. O governo francês está sob pressão, acusado de não ter adotado medidas suficientes para enfrentar as mudanças climáticas e as ondas de calor. No horário de Brasília, 8h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. 4 em campo, na Copa do Mundo.
Oferecimento, Amor Roy Amortecedores faz parte da seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli.
Muito boa noite a você, amigo e amiga, ouvintes aqui do Quatro em Campo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos até as 9 horas da noite. Muito obrigado a você que se liga no nosso podcast. Você que acompanha o programa nas mais diversas plataformas digitais. No clima da Copa do Mundo. Hoje, dia 2 de julho.
Escalação.
Gabriel Dudziak, tudo bem, Duds? Boa noite.
Tudo bom, Éboli? Boa noite.
Rafael Prates, fala Prates, boa noite.
Alô, Éboli, boa noite. Boa noite, ouvintes da CBN.
E Bruno Faria, tudo bem, Brunão? Boa noite.
Fala, Éboli, boa noite pra você e pra todo mundo que nos acompanha.
Olha aí, no clima da Copa do Mundo, tá afunilando, hein? Tá afunilando! É, os confrontos vão se formando para as oitavas de final. Tem bola rolando nesse momento, mas tudo isso a partir de agora. Ramon Lemes, por favor.
Primeiro tempo.
Bola rolando para Portugal e Croácia. Começa o jogo, né? Começou agora às 8 horas da noite, então já temos aí 7 minutos de jogo. E Portugal está empatando com a Croácia em 0-0. Está pressionando, já teve chance dentro da pequena área. Portugal é mais time, né, que a Croácia. E se confirmar esse favoritismo contra a Croácia, já sabe que vai pegar a Espanha, né, que hoje, em ritmo de treino, vence a Áustria por 3-0. Daqui a pouco a gente fala sobre Espanha, né, mais uma favorita que segue adiante. Vamos seguir acompanhando aqui Portugal e Croácia. Mas o assunto agora é seleção brasileira. Na contagem regressiva Brasil. Para o jogo contra a Noruega. Domingo, 5 horas da tarde. Programação de domingo, ó, da Copa já está fechada, hein? Porque primeiro Brasil e Noruega. E depois, no domingo, tem Inglaterra e México. E esse é o cruzamento. O vencedor de Brasil e Noruega pega o vencedor de Inglaterra e México. Seleção brasileira hoje treinou, Endrick falou, e vamos até Nova Jersey para conversar com ele. Ele que sabe tudo de seleção brasileira. Isso! Fala, Léo! Boa noite! Tudo bem, amigo?
Tudo bem, Éboli. Boa noite aos companheiros, aos ouvintes também. Tá calor, viu?
Tá calor, é?
Hoje o treino da seleção foi debaixo de um sol de 36 graus aqui em Morristown.
Foi no horário? Foi no horário do jogo? Já fizeram essa simulação ou não?
Não, foi mais cedo. Foi mais cedo que o horário do jogo. Foi 11 da manhã no horário daqui, né? Meio-dia no horário daí. O jogo vai ser 4 da tarde daqui, 5 da tarde daí.
Ah, sim, verdade,
E na hora do jogo, no horário que seria o do jogo, já estava um pouco menos calor, mas ainda bastante quente. É uma onda de calor que está assolando aqui várias regiões dos Estados Unidos, Nova York e Nova Jersey também. A tendência é que domingo, dia do jogo, o calor diminua um pouco, não muito, mas um pouco. E domingo também tem possibilidade de chuva, né? E aí com a possibilidade de chuva vem a possibilidade de alerta climático, de paralisação do jogo, aquela coisa toda. Mas fato é que vai ser o jogo mais quente da seleção brasileira na Copa, porque o Brasil jogou na primeira fase, falando sempre dos horários locais, que no que diz respeito ao calor é o que importa, né? Duas vezes às 18 horas e uma vez às 8h30 da noite. E na segunda fase contra o Japão, jogou meio-dia, mas num estádio climatizado, né? Então não serve de referência nesse sentido. Agora, 4 da tarde, num domingo, é até uma boa simulação para quem já está assim animadinho nesse nível, para a final da Copa, né, que vai ser duas semanas depois, também num domingo, também no MetLife Stadium, e até um pouco mais cedo, às 3 da tarde no horário local, 4 da tarde no horário de Brasília. O Brasil treinou nesse calor aí, sem o Rayan, que ficou na parte interna do CT fazendo ali atividades de recuperação física, né, complementando a recuperação física, sem nenhuma preocupação para o jogo de domingo. A gente tem aí o Lucas Paquetá e o Rafinha fora, evidentemente, né, machucados, e os demais foram a campo nos 15 minutos que observamos, evidentemente nenhum sinal de quem será o substituto do Lucas Paquetá. Um dos candidatos, o Endrick, conversou com a imprensa e falou sobre essa... Ah, virou meme, né? O pessoal falando que o técnico da seleção não gosta dele, que ele pede para entrar e o técnico da seleção não deixa. E aí virou uma festa na internet com as várias, com a criatividade do brasileiro falando sobre essa questão. E o Endrick falou que por ele, ele tá super sossegado, até porque conhece o homem desde os tempos do Real Madrid e confia muito na capacidade do técnico da seleção de colocar o jogador certo na hora exata. Vamos ouvi-lo.
E ele sempre falava para mim: fica tranquilo que a sua hora vai chegar, que o seu momento vai chegar. E lá na Copa do Rei foi onde ele me colocou um pouco mais, me deixou iniciar. E eu sempre fiquei tranquilo, porque o Mister, vocês sabem, é um dos treinadores mais vitoriosos do futebol, um dos melhores treinadores do mundo, então ele sabe muito bem o que fazer. Ficou claro, acho que nesse último jogo é... Você vê ele mexendo ali bem, quem faz o gol é um cara que veio do banco, foi o Martinelli. Então, acho que vocês poderiam ficar muito tranquilos que o Mister sempre vai fazer o melhor para a equipe. Eu fico muito tranquilo com ele e sempre fico seguindo os conselhos dele. E também do staff, que é um staff muito importante para a nossa equipe, onde a gente também busca muito apoio por eles.
Era óbvio que ele não ia reclamar de não jogar na entrevista, né? Mas me chamou a atenção o quão ampla e específica foi a defesa que ele fez do técnico da seleção para falar sobre isso, né?
É, olha, me parece que há um alinhamento nesse sentido, né? O ambiente é um ambiente de acreditar ao máximo naquilo que pensa, no conhecimento, na experiência do técnico Carlo Ancelotti, né? Ninguém até agora deu nenhuma resposta atravessada, sendo titular ou banco, ninguém deu resposta atravessada no que diz respeito a liderança do Carlo Ancelotti. Ninguém está disposto a bater de frente com essa liderança do Carlo Ancelotti, né?
Até o Neymar está sossegado, né?
É, até o Neymar está sossegado. Exatamente. Aí, uns 15 minutos hoje, na brechinha de 15 minutos, deu para ver o quê, hein?
Ah, aquecimento e meia dúzia de passe. Mas assim, passe, não é nem passe do time montado, assim, armado e fazendo movimentação. É que sabe quando fazem aquela fila, três filas, e aí o auxiliar toca a bola, se devolve. É só isso. Não vai ter mais do que isso até o final da Copa, não vai ter mais do que isso. Se a gente conseguir descobrir alguma coisa, é por apuração externa. Não vai ser por esses 15 minutos aí. Não tem saída.
Segura aí mais um pouquinho, Léo, porque eu quero rodar agora com a turma para perguntar sobre o Endrick, né? E se alguém tiver alguma pergunta para o Léo, por favor, fique à vontade, o Léo está com a gente aí para responder. Prates, eu começo contigo. A pergunta que eu coloco para vocês sobre o Endrick, a gente aqui já fez o exercício de qual seria a melhor opção para o lugar do Paquetá e, inclusive, também o que deve nortear o pensamento do Carlo Ancelotti. Chegamos quase que todos à conclusão de que o Danilo Santos é o cara para jogar naquele setor. Mas sobre o Endrick, não explorando se ele vai começar ou não, se deve começar ou não, mas olhando para o estilo do Endrick, o Prates, é um estilo que se encaixa bem para furar a defesa da Noruega, porque assim, o Brasil conseguiu encontrar os caminhos contra o Japão na bola pelo alto. Acho que esse não é um instrumento ideal para chegar ao gol da Noruega, né? Talvez seja melhor o jogo por baixo, né, de drible, de velocidade. O Endrick, na tua opinião, ele se encaixa bem como sendo uma ótima ou até boa possibilidade para entrar em algum momento no jogo contra a Noruega por essa característica?
Ele se encaixa sim, porque ele geralmente quando entra, ele incomoda muito os marcadores. Contra o Japão, eu não gostei particularmente do jogo dele, Éboli. Eu acho que ele errou muito com a bola, agora bem ou mal, ele ajudou a colocar a defesa japonesa um pouquinho mais perto da própria área. Então, assim, ele é um jogador que, além de carregar a bola, ele parece ter muita confiança para tentar fazer as jogadas, muita confiança para tentar uma jogada individual, e isso pode auxiliar, né? Em jogos que têm muitas particularidades, como são esses jogos da Copa do Mundo, ainda mais essa fase de mata agora, você contar com alguém no banco que possa mudar o rumo do jogo, que possa acrescentar, que possa ter uma boa finalização, um bom drible, uma boa jogada, sempre esse jogador pode ser importante. E o Endrick me parece que se encaixa nisso. Não para ser um titular logo assim de cara, para ser um titular de primeira hora, mas para ser uma opção, uma das primeiras do banco de reservas da seleção brasileira. Porque ele geralmente, quando entra, por mais que ele possa errar algumas jogadas, ele causa incômodo. E ao causar incômodo, ele pode mudar o rumo um pouco do jogo, um rumo um pouco da conversa. É um jogador para ficar como um 12º, 13º jogador aí, como opção do Brasil contra a Noruega e para os jogos seguintes da Copa do Mundo também.
Você, Dudes, como é que enxerga uma possível utilização do Endrick em algum momento no jogo?
É, depende do andamento da partida, né? Mas se tiver 0-0, assim, é nos minutos finais. Acho que para tentar uma característica diferente, ele, para mim, é sobretudo um finalizador de jogadas. Claro que carrega a bola, claro que tem habilidade, mas o melhor dele é a finalização. Então, assim, para colocar ele em campo, para receber bola, chutar para gol e, de repente, marcar um gol da vitória, por exemplo. Fora esse cenário, é mais difícil de projetar. É, claro que pode ter um impacto tático de começar a receber bola dentro da área ou carregar bola e desacoplar uma marcação que está justa, coisas do tipo. Mas, sobretudo, assim, está em cima, né, a seleção brasileira em cima, está faltando colocar a bola para dentro. Endrick em campo, acho que esse é o cenário.
É, me parece assim, está faltando mais um driblador. O driblador no banco hoje, o melhor que a gente tem é o Luiz Henrique, né? Se a gente for pensar no um contra um, e considerando que o Ryan deve ser novamente titular, uma opção do um contra um no banco, o melhor driblador me parece o Luiz Henrique. Bruno, e você, como é que enxerga uma possível utilização do Endrick?
Eu acho que o Endrick ele vai ganhar minutos na partida, não sei se ele vai começar como titular, até acho que não. Eu imagino o Carlo Ancelotti colocando o Danilo Santos no meio de campo, dando um pouco mais de liberdade para o Bruno Guimarães, que tem feito uma excelente Copa do Mundo, e aí o 9 vai ser o Matheus Cunha de novo. Com o Bruno se aproximando mais da grande área, como foi, por exemplo, no segundo gol.
O Bruno já vem fazendo isso, né? Vem jogando bem próximo da área.
É que o que eu imagino é, por exemplo, o Casemiro ele dá estatura para uma seleção tão alta que é, por exemplo, a Noruega. Mas além do Casemiro, você precisa de um jogador que possa ser uma válvula de escape pelos lados do campo. Eu acho que o Danilo Santos, jogador do Botafogo, ele pode dar essa valência ao time. E aí você dá um pouco mais de liberdade para o Bruno, que geralmente no começo dos jogos ele fica mais atrás, a não ser que o outro time tenha a posse de bola, aí muda completamente a estratégia. Mas eu vejo o Endrick, por exemplo, sendo aquele jogador do um contra um, do embate, porque mesmo ele não tendo altura, ele tem um físico muito bom. E por ser muito jovem, ele também está com aquele gás no máximo. Me chama a atenção que eu acho que o Carlo Ancelotti ele não está pensando no melhor momento para colocar o Endrick, mas sim naquele momento em que ele possa ser um diferencial para o time. Como eu acho que ele foi importante contra o Japão, e o Rafael Prats destacou isso muito bem, ele deixa a linha defensiva do Japão mais próximo da sua grande área. O Matheus Cunha ele não tem essa referência dentro da área. O Igor Thiago tem, mas o Igor Thiago não estreou bem, não foi bem na Copa até aqui. Então ele passa a ser a última opção. Imagino um ataque mais móvel de velocidade do Brasil, entendendo uma entrada do Danilo no meio de campo e o Endrick se precisar para um segundo tempo. Mas acho que o Endrick, e até nessa entrevista ele fala sobre a passagem dele no Real Madrid, o Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti, quando ele está na sua última passagem aí do Real Madrid, que ele recebe o Endrick, ele sabe o que pode contar com o Endrick. E lá no Real Madrid tem uma teoria muito grande e muito forte que é, jogador jovem, acabou de chegar, ele precisa amadurecer. A maioria é emprestada, aconteceu com o Takefusa Kubo, o Odegaard, que é o capitão da Noruega, por exemplo. E esses jogadores, às vezes, eles nem voltam, como o Nico Paz, que era argentino, está emprestado ao Como da Itália e vai ficar lá em definitivo. Isso chama a atenção, Real Madrid trabalha assim, Real Madrid também faz dinheiro com o jogador. Mas muitos são aproveitados ou no Real Madrid Castilha ou até mesmo no time principal. O Vinícius Júnior e o Rodrigo começaram no Real B, o Castilha. O Endrick não.
O Casemiro passou pelo Castilha, não passou?
Passou também. O Éder Militão? Também. Então assim, são os jogadores que precisam de uma preparação. O Endrick não, gente. O Endrick chega para o time principal. Ele fica 6 meses, ganha poucas oportunidades, pouca rodagem. O Gonçalo Garcia faz uma grande exibição no Mundial de Clubes do ano passado nos Estados Unidos e ganha a vaga dele. Aí empresta o Endrick, ele chega no Lyon, disputa a vaga, mostra-se um grande centroavante, começa a fazer gol e o Real pede a volta dele. Então, assim, o Endrick, ele é um ponto fora da curva, ele é um grande jogador, mas ele ainda precisa ser lapidado. E eu acho que dentro dessa Copa do Mundo, o Carlo Ancelotti vai saber utilizá-lo. Tem treinador que morre com a convicção, viu, Éboli? Que acredita naquele jogador, naquele esquema e vai até o fim. A maioria é assim. Eu tô pra te dizer que o Carlo Ancelotti é exatamente assim. Porque contra o Japão, 99,9% dos brasileiros tirariam o Casemiro. Ele manteve. Mesmo com o cartão, mesmo jogando muito mal, o Casemiro fez o gol de cabeça o primeiro. Então faz parte do futebol também. Acredito que ele está sendo bem treinado e passado as ideias pro Endrick. O Endrick está pronto pro momento que ele for ser necessário no ataque do Brasil.
Ô Léo, como é que está a programação de amanhã, seleção brasileira? Amanhã é o penúltimo treino, né? Antes da deixou contra a Noruega. Também na parte da manhã, mantendo aí a rotina?
Sim, mesma coisa, vai treinar às 11 horas da manhã daqui, né, meio-dia no horário de Brasília, depois à tarde vai ter entrevista coletiva, que ainda não foi confirmada com quem será, mas que vai haver, é o horário em que o Brasil treina. Só treina no fim da tarde quando é volta de folga, alguma coisa assim, e aí querem dar um tempo a mais para os jogadores. Mas em geral, os treinos sempre nesse horário aí das 11 horas da manhã no horário local.
Maravilha. Léo, obrigado, amigo, bom trabalho então aí.
Valeu, até mais.
Leonardo Daia aí com as informações da seleção brasileira. Olha, segue Portugal 0, Croácia 0. E sempre que eu olho, a bola tá onde? Tá no campo da Croácia, gente. Só dá Portugal, mas não conseguiu machucar ainda, hein? 20 minutos, segue 0-0 Portugal e Croácia. Daí saiu o adversário da Espanha, que hoje passeou contra a Áustria 3-0. Ó, os confrontos nas oitavas de final, que já estão definidos, pra gente debater aqui ao longo do programa. Paraguai e França se enfrentam no sábado. Também no sábado, Canadá e Marrocos. Tá? É o enfrentamento, o cruzamento é esse. Estados Unidos e Bélgica. Os Estados Unidos se classificaram ontem e vão pegar a Bélgica. Né? Aliás, eu botei que Portugal e Croácia... Portugal e Croácia... Não, perdão. Portugal e Croácia cruza com França, gente. Cruza com a França.
Não.
Portugal, Croácia com a França.
Não, Espanha.
Portugal e Croácia com a Espanha.
A França e Paraguai contra Marrocos ou Canadá. É o mesmo lado da tabela, mas é a chave um pouquinho acima aí.
Isso.
França e Paraguai. Os jogos do mesmo dia são os confrontos da próxima fase. Assim, para talvez fique mais fácil, né? Então, no sábado, os vencedores se enfrentam nas quartas de final. No domingo, a mesma coisa, não é isso? Na segunda-feira, a mesma coisa. E na terça-feira, a mesma coisa. Então, nesse confronto Portugal e Croácia, quem passar agora enfrenta a Espanha nas oitavas de final.
Isso, perfeito.
Segunda-feira, 4 horas da tarde.
Fui olhar uma outra tabela aqui e me deram uma derrubada, porque eu estava no início com as coisas na cabeça, né? Então, vamos lá. Então, já tem Estados Unidos e Bélgica, né? Esse confronto definido. Brasil e Noruega. México e Inglaterra. Daí sai o enfrentamento também. E é o que temos até agora definido nessa fase oitavas de final. Amanhã encerra essa fase extra aí, de mata-mata. Então amanhã vai ter uma sequência de jogos, inclusive. São 4 jogos amanhã para encerrar a fase. No sábado começa a fase oitavas de final. Vamos fazer nosso primeiro intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta.
Quatro em campo, na Copa do Mundo.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Entre julho e agosto, o CCBB vai receber a mostra Primeira Infância, promovendo espetáculos teatrais, seminários e performances poéticas para crianças e adultos. Serão 4 finais de semana recheados de atrações, como as peças Caixa Ninho, em que a criançada vai entrar em um universo das caixas de papelão, e o Barquinho Amarelo, montagem que resgata as brincadeiras das infâncias no interior. Tem ainda animações lúdicas no cinema e oficinas para toda a família. A programação completa está disponível no site do CCBB. Mariana Machado e a Cultura na CBN.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber e contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
As inscrições para o segundo semestre dos cursos de idiomas dos Centros Interescolares de Línguas do UDF estão abertas até o dia 6 de julho. Há vagas para inglês, espanhol, francês e japonês. Podem se inscrever estudantes da rede pública e privada a partir do sexto ano e comunidade geral. As inscrições devem ser feitas pelo site da Secretaria da Educação e o resultado do sorteio será divulgado no dia 18 de julho. Samantha Klein para a CBN.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Jornal da CBN, com Milton Jung e Cássia Godoy. De segunda a domingo, de 6 às 9:30 da manhã. CBN Brasil, com Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. De segunda a sexta, de meio-dia às 2 da tarde.
Quatro em Campo.
Muito bem, de volta aqui com o Quatro em Campo. 0 Portugal, 0 Croácia. E só para arredondar os confrontos, tá, gente? Um outro confronto vai ser definido. O vencedor de Argentina e Cabo Verde pega Austrália ou Egito. O vencedor de Suíça e Argélia pega Colômbia ou Gana, né? Justamente o que falta aí para definir. Além desse Portugal e Croácia, o vencedor pega a Espanha. Aí, mais para frente, na próxima fase, vem aí o confronto com Estados Unidos ou Bélgica. Por falar em Estados Unidos, gente, mais um anfitrião, hein? Os três seguem firmes na competição. O Canadá passou, México com 100% de aproveitamento, né? E os Estados Unidos que bateram a Bósnia 2-0. Agora, ô Prats, arrumaram um problema, né?
Sim, para eles e para os outros. Para eles e para os outros. Aí que tá, aí que é o X da questão, Carlos Eduardo Éboli. Porque,
por que para os outros?
Para os outros, porque os Estados Unidos têm jogado bem e o México teve uma atuação no primeiro tempo muito bom contra o Equador. Muito bom. O México chega às oitavas de final sem sofrer gols até agora. E o México é uma seleção que me parece que jogar no Azteca para o México tem sido, assim, difícil para quem o enfrenta. Não sei se o Equador, até que ponto o Equador sentiu isso, mas o primeiro tempo do México contra o Equador foi muito bom, de um nível, assim, muito interessante para se jogar. O Canadá já é uma outra situação, me parece mais frágil das três seleções anfitriãs, né? E tem um duelo duríssimo contra Marrocos. Mas Estados Unidos e Bélgica, você consegue me apontar algum favorito nesse jogo Estados Unidos
não,
e Bélgica?
Não. Então, mas o que eu estava falando de problema...
México e Inglaterra, será que tem?
Que os Estados Unidos arrumaram um problema que foi a expulsão do principal atacante.
Balogun, fará muita falta. Fará
vai
muita
fazer
falta.
Falta
vai fazer muita falta, vai. Vai.
Mas recebeu um cartão justíssimo que outro jogador deveria ter tomado também.
Que jogador?
Messi na primeira rodada.
Ah, o Messi.
Pô, cara, eu vou na contramão. Eu não consigo enxergar esse lance do Balogun. Eu sei que a regra hoje diz um monte de coisa, mas é, para mim é um lance totalmente acidental, onde ele está olhando para a bola, está numa passada natural, é um azar tremendo. Eu não consigo... Me dói ver um jogador ser expulso, sair de uma... perder uma fase importante de Copa do Mundo por um lance completamente acidental.